Amigos ouvintes, está a começar o programa 7 Dias de Informação da Rádio Angola Unida, apresentado por Serafim de Oliveira, análises e comentários de Carlos Carlos. Boa noite, bom dia.
Muito boa noite, muito bom dia, boa tarde a todos os angolanos residentes do país e também para aqueles que estão na diáspora. Vamos dar início ao nosso primeiro programa de 2019.
Nas primeiras exonerações e nomeações do ano novo, o presidente de Angola aposta só nos dirigentes do MPLA para cargos públicos na dança das cadeiras. O que é que nós estamos aqui a falar?
Ontem, uma nota da Casa Civil do Presidente da República emitia duas ministras, Ministra da Ação Social, da Família e Promoção da Mulher, e também a Ministra das Pescas, do Mar e das Pescas, um Secretário de Estado da Agricultura, três governadores provinciais, Luanda, Kwanza Norte e Kwanza Sul, e João Lourenço, com estas medidas, quis logo no início do ano dar sinais, principalmente para dentro do MPLA, para os seus camaradas, que não podem estar seguros dos cargos que ocupam, a não ser que mostrem um trabalho que ele entende que é a execução do programa do MPLA, um presidente do MPLA que é, do Plano de Desenvolvimento Nacional, e que, quando ele tem informações ou apercebe-se que as coisas não vão bem, ele, Presidente da República, não tem nenhum problema em substituir essas pessoas. Infelizmente, hoje fomos surpreendidos com uma notícia desagradável com a ministra que foi exonerada da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, numa tentativa de suicídio, encontra-se, segundo informações que passaram na televisão pública de Angola, no Jornal da Noite, e também já estavam alguns sites de informação na internet, alguma informação nesse sentido também nas redes sociais, motivado, provavelmente, próximos dessa ministra, que terá sido apanhada de surpresa. João Lourenço tem um ano difícil pela frente, continua a apostar apenas nos quadros dirigentes do MPLA para os cargos públicos que entende nomear, continua a fazer letra morta do programa eleitoral do MPLA apresentado na campanha eleitoral das eleições gerais de agosto de 2017, em que falava da inclusão, em que falava que não é condição ter cartão do partido MPLA para ocupar cargos públicos do Executivo, dos governadores, dos administradores municipais e outros, mas queria dar uma primazia às competências das pessoas. Ainda, enquanto sociedade civil, cidadãos e famílias angolanas, ainda está-se à espera dessa política de inclusão. Espera-se que haja uma mudança de atitude por parte do titular do Poder Executivo e Presidente da República em relação ao acreditar também em jovens, menos jovens, quadros séniores, da sociedade civil, a partidários, ou que podem ser de partidos até da oposição, mas reconhecidos que possam, com a sua experiência profissional e de vida, fazer a diferença no governo ou nos cargos que possam vir a ser nomeados no futuro. Porque parece-me que há erros sistemáticos de nomeações, há mudanças e danças de cadeira, tirar uma pessoa do MPLA, de governador de Luanda e pô-lo no Kwanza Norte, é uma mudança de cadeira. Apostar num jovem da JMPLA para governador e, sendo João Lourenço jogador de xadrez, sabe que muitas vezes no xadrez, na mesa de jogo, uma peça mal movimentada pode pôr o jogo todo em risco. E Angola, economicamente e socialmente, em 2019, deposita-se alguma esperança no otimismo que João Lourenço transmitiu no final do ano e que o OGE de 2019 é reflexo, mas a realidade é outra e, por conseguinte, cá estaremos para ver e que os novos nomeados, diversos cargos que foram substituídos, as pessoas exoneradas, e no caso do governador de Luanda, o jovem da JMPLA, sem nenhuma experiência governativa, sem saber de nada sobre o que é ser governador da capital, o que é que o espera, mas daremos o benefício da dúvida, que execute em prol do povo as tarefas para a qual vai ser chamado a tomar decisões, decisões essas que nós só temos uma expectativa, que é para melhorar, nunca para piorar.
Carlos, por norma, o partido está no poder, escolhe o elenco governativo, não é?
Há um ano atrás, exatamente em janeiro, na primeira conferência coletiva que o Presidente da República deu nos Jardins do Palácio, ele evocava exatamente esse argumento. Não faz sentido, tendo o MPLA ganho com a maioria absoluta e qualificada que tem na Assembleia Nacional, vá chamar outras pessoas para integrar o Executivo. Mas essa posição, por aquilo que se vai apercebendo, por aquilo que os angolanos têm a percepção, mesmo aqueles que nasceram após a independência, e recordemos que desde a independência até hoje o MPLA é o partido que governa Angola, consegue estar a dar uma imagem de que a partidarização da estrutura da administração pública, da estrutura do executivo, dos governos provinciais, e estamos todos numa expectativa pelas autarquias em 2020 para ver se pelo menos a nível do município, do poder próximo do cidadão, seja por eleição, como vai ter que ser, embora aqueles que forem indicados pelos partidos dentro daquilo que se sabe que é o funcionamento dos partidos, às vezes são escolhidos por critérios diferentes daquilo que o povo exige, que é na base da competência. Por isso, o argumento de que o MPLA tem que colocar sempre pessoas do MPLA à frente dos ministérios, secretarias de Estado, governadores de provinciais, por aí fora, não é bem aquilo que efetivamente se pretende. Não esqueçamos que este ano o FMI a orientar e a controlar os atos governativos a nível de políticas macroeconómicas que serão aplicadas, também vai informar e formar. E não têm problemas nenhuns de dar indicações ao Presidente da República e titular do Poder Executivo que aquele ou aquela pessoa, militante e dirigente do MPLA, não tem competências para aplicar as políticas que devem ser orientadas no sentido de que tranche a tranche, porque o dinheiro não vem todo, como se sabe, o FMI possa ver uma evolução positiva da economia e da sociedade angolana que esteja a melhorar ao nível das áreas da saúde, educação, habitação, emprego, principalmente jovem, crescimento económico, que se aponta para 1,9%, muito diferente dos dados do PDN equacionado pelo MPLA e pelo Executivo de João Lourenço. E muitas vezes, se calhar, o pensamento do Presidente da República e titular do Poder Executivo, espera-se que esse pensamento vá algumas vezes parar, e é necessário ir buscar cérebros, pessoas com experiência, mesmo política, para efetivamente, juntamente com os quadros do MPLA, tentarem melhorar a vida dos angolanos, que é uma obrigação de servir o angolano, porque é o povo angolano, de acordo com a nossa Constituição de 2010, que é soberano, e todos os servidores que ocupam cargos públicos, desde o Presidente da República ou mais baixo quadro da função pública, servem o povo e têm que o servir bem.
Carlos, até que ponto é que essa política da partidarização das nossas estruturas sociais pode comprometer a nossa sociabilidade social?
Pode comprometer ou não a paz social, mantém-se, é desejável que se mantenha, mas para isso é preciso melhorar a qualidade de vida dos angolanos. E se há algo de positivo nestes meses de governação de João Lourenço, foi possibilidade de haver uma capacidade crítica, uma análise crítica sobre aquilo que se está a fazer politicamente, quer a nível da sociedade, da economia, cultura, em todas as áreas, com a promessa que ainda não aconteceu, sair de uma crise económica e começar a desenvolver-se o país. Porque dinheiro, parece que não vai faltar. O que é necessário é fazer uma boa gestão do erário público. E voltamos ao homem. a nível de educação, começar na base, nas creches, no pré-primário, no primário, no ensino médio, universitário, pós-graduações, doutoramentos, qualificar o homem de hoje e de amanhã, para que tenhamos um desenvolvimento progressivo e sustentável, de forma que o objetivo seja sempre melhorar as condições de vida dos angolanos.
O PEP manda Angola cortar na produção petrolífera em cerca de 47 mil barris dia, a menos, diminuindo as receitas do OGE 2019. O que é que nós estamos aqui a falar, novamente?
Como se sabe, Angola faz parte do OPEP. Nós podemos, e há esta forma de atuar de alguns governantes que opinam de que basta dizer que vão aumentar a produção petrolífera, basta dizer que o barril de petróleo vai ficar a mais de 68 dólares, quando ainda hoje está a 54. Basta escrever no OGE de 2019 determinado valor, que o mundo rola à volta destes senhores em estas opiniões. Isso não é verdade. A realidade mostra o contrário. E quando vem uma organização que é a OPEP, que pretende aquilo que os governantes angolanos, principalmente aqueles que têm responsabilidade no setor petrolífero, nas receitas provenientes do setor petrolífero, e como nós sabemos, é que sustenta grande parte do Orçamento Geral de Estado e todas as obras que se pretende fazer, de recuperação de estradas, de pontes, hospitais, centros de saúde, escolas, tudo aquilo que é necessário fazer, depende fundamentalmente e grande parte destas receitas, são as organizações internacionais como a OPEP que orientam os governos que fazem parte desta organização de como têm que proceder para efetivamente conseguirem um objetivo. E o objetivo é tão simples como isto: é aumentar o máximo possível o preço do barril de petróleo, no caso da Angola, do Brent, para valores que se calhar vão rondar no máximo, em 2019, no máximo, se lá chegar, na ordem dos 70 dólares. Porque de acordo com a OPEP, se os valores estiverem 60 ou 65 dólares abaixo dos 68 que foram fixados no OGE 2019, que é um erro, no dia em que a Assembleia Nacional aprovou os 68 dólares, o barril já estava a 65, ou a 63, aliás, dólares, menos 5 dólares. Por isso, quer o governo goste ou não, o OGE 2019, em termos de receitas, já está abalado. Porque ao produzir menos, logo, a receita é menor. Porque não se vislumbra que aumente o valor do barril de petróleo tão rapidamente que compense esta diminuição da produção. E daí nós chegamos à conclusão já vem do primeiro tema do programa. Será que, baseando só nos homens do MPLA, nos dirigentes do MPLA, nos servos do MPLA, é suficiente para termos em Angola um executivo que, em termos de estimativa de receitas e despesas, e neste caso estamos a falar a maior receita que o país tem desde a independência, que é proveniente da produção de petróleo. Por isso, esta posição da OPEP, de alguma forma, vai afetar as receitas do OGE de 2019 em mil milhões, vários mil milhões, não sabemos quanto, depois de 3 em 3 meses o Executivo angolano lá vai tentando retificar, e já há promessa, digamos, que no final ou no início do primeiro semestre deste ano, 2019, hoje é, tenha que ser retificado exatamente pelo erro cometido de ter fixado o barril de petróleo a nível de 68 dólares.
Carlos, ajude-nos a compreender o seguinte. Como é que, por exemplo, a redução dessa produção petrolífera poderá afetar as obrigações de pagamento das dívidas? Estamos aqui a falar através do petróleo, não é? Porque é sabido que mais de 45% da nossa produção petrolífera está alocada precisamente a esse objetivo.
Exatamente. É mais um segmento que vai ser afetado. O pagamento da dívida externa. O pagamento da dívida interna. O pagamento da dívida geral. Ah, mas dizem os senhores economistas ligados ao MPLA. E para isso é que está aí o FMI, o empréstimo chinês, mais os outros 500 milhões de eurobonds e tal. Pronto, quer dizer, se não há dúvidas nenhumas que com este executivo não havia alternativa senão a aumentar o endividamento público, como está a aumentar em proporções muito elevadas, também existe a perspectiva de que com o acompanhamento do FMI haja uma melhor orientação técnica, de forma que este prejuízo efetivo seja minimizado, seja mitigado, de forma a que não haja um descalabro a nível de receitas no OGE e que venha a desequilibrar isto de tal forma que depois vai afetar todos os setores da atividade económica. E ao pressuposto, na aposta do investimento estrangeiro. Mas sempre falamos em programas anteriores. O ambiente de negócios não é feito apenas com legislação, com programas, PRODESI, uma nova lei do investimento privado, da lei dos monopólios, da acabar com os monopólios, dos câmbios. Por isso, é também, pensando outros fatores, que determinam que os investidores saibam e tenham a certeza que vão para Angola investir na agricultura, nas pescas, na agroindústria, enfim, na produção industrial, criando emprego, criando mais valor, mas que esses produtos sejam concorrenciais. Ainda nós, no programa anterior, para falarmos no mercado da SADEC, que vai ser livre, em princípio, a partir de 2019. Angola vai aderir a esse mesmo mercado, embora com algumas taxas de inflação África do Sul, etc. Falámos nisso num programa anterior. Por isso, todo este conjunto de fatores pode inibir o investimento estrangeiro, a não ser efetivamente hajam sinais muito positivos. Esses sinais muito positivos nunca vai acontecer antes do princípio do segundo semestre deste ano. Porque até lá a economia angolana vai vacilar, vai estar ali tremulamente e com o FMI a tentar arrumar as gavetas dentro do armário e ver se o armário aguenta com aquelas gavetas todas. Desculpem o o diálogo figurativo, mas assim, para usando uma linguagem mais terra a terra, não é? Porque o FMI, o Executivo, os investidores estrangeiros, a comunidade internacional, aqueles que são detentores da dívida angolana nas suas mãos, não querem que o armário caia ou que o armário comece a perder gavetas. Por isso, tudo tem que estar ordeiramente colocado, disciplinadamente, uma boa gestão do erário público, acabar com a gatunagem, a roubalheira e a corrupção de uma forma efetiva. Ou seja, a justiça angolana tem que efetivamente mostrar, demonstrar que há um combate sério à corrupção, ao peculato, aos crimes de branqueamento de capital e por aí fora. Porque não é na prática que se vai verificar a capacidade, as competências no âmbito das atribuições de cada um que nos governa. E o responsável máximo é o Presidente da República, intitulado Poder Executivo, de acordo com os seus poderes, as suas obrigações definidas na Constituição de 2010.
Carlos, falando no nosso sistema judicial, pergunta: como é que essa redução de orçamento poderá novamente afetar o funcionamento normal, íntegro, necessário, se for esse o termo que podemos utilizar, para o combate à corrupção?
Bom, este orçamento, OGE 2019, não tem as verbas que tenha agradado ao Ministro da Justiça, à Procuradoria-Geral da República, a todos aqueles que são agentes judiciais. Porque é menos do que aquilo que estavam à espera. Se for ainda menos, porque há uma baixa de receita por causa da produção de produtos ser menor ou porque a evolução dos preços não estão a acompanhar a perspectiva inicialmente o Executivo angolano tinha, logo, sem recursos a meios financeiros para fazer um combate sério e ter aquela preparação necessária que o próprio Procurador-Geral da República, e falamos também nisso no programa anterior, quando ele reconhecia que havia dificuldades nos recursos humanos e meios financeiros, na investigação de crimes de colarinho branco, corrupção e por aí fora, é notoriamente uma dificuldade. A sociedade civil, os cidadãos, os angolanos em geral, vão observar como é que o titulado Poder Executivo vai orientar. E não vale a pena continuar muito com as exonerações e nomeações, porque isso já foi chão que deu uvas, como se costuma dizer numa linguagem terra a terra. Agora, o que se pretende é que efetivamente hajam resultados. E esses resultados são muito fáceis de ver se acontecerem. O povo vai sentir se a sua vida está a melhorar ou não.
Por último, os angolanos nos primeiros dias do ano têm razões em estarem apreensivos quanto à melhoria das suas vidas?
Ora, por aquilo tudo que já foi dito, no âmbito dos dois primeiros temas deste programa, dizer que os angolanos estão apreensivos, ninguém se admira. Ficaríamos admirados se víssemos um sorriso de ponta a ponta, e o povo angolano gosta de sorrir. Não é mal-humorado. É um povo otimista. Mas também não pode ser muito otimista se, ano após ano, não vê melhorias. A crise económica anunciada a 31 de dezembro de 2014 pelo então presidente José Eduardo Santos continua. No final do ano 2018, falava-se em crise. Durante o ano todo de 2018, desde a nomeação de João Lourenço, ele próprio fala em crise. Agora, não vai haver crise para sempre. Realmente, com este acompanhamento que o FMI vai fazer, espera-se que haja uma melhor gestão dos dinheiros do Cumbu, daquilo que efetivamente possa vir a ser concretizado na melhoria das condições deste povo. Ora, espera-se que efetivamente as organizações internacionais, a entrada dos investidores estrangeiros, venham a possibilitar a criação de emprego, o aumento salarial, a melhoria da renda de cada um, tal PIB per capita, aqueles valores, aquelas estatísticas que efetivamente, embora não estejam muito adequados à nossa realidade, mas se espera que venha a ser aumentado, para ultrapassar as grandes dificuldades e o sofrimento deste povo. E não se consegue só com mudança de cadeiras. Este vai para ali, aquele vai para lá, avança o peão, agora vai o bispo, avança a torre, o cavalo recua. Não. A política, a aplicação de políticas macroeconómicas num país não é um jogo de xadrez. Porque estamos a falar de pessoas. Estamos a falar de mulheres. Estamos a falar de jovens. Estamos a falar de homens, adolescentes, crianças mais velhas. E de uma vez por todas, estamos a fazer isto neste primeiro programa de 2019 com uma intuação de temas diferentes, mais acutilantes, para que haja um despertar na parte daqueles que nos governam e no sentido de preservarem uma preocupação, uma premissa. A primeira coisa que têm de pensar é melhorar a vida dos angolanos. Não é dar vantagens a este, dar vantagens àquele. Vamos promover este, vamos promover aquele. Não. Vamos cá abaixo, à base, aos milhões da maioria dos angolanos que vivem em extrema pobreza, vamos reduzir esta mesma pobreza. Não com aqueles programas PDMs muito bem feitos, com valores, alguns absolutamente fora da realidade. Vamos ouvir quem tenha competências até exteriores, como o FMI, como outras instituições, como outros consultores, mas também dando oportunidade aos nossos técnicos jovens que estamos a licenciar, que estamos a qualificar e dar um acompanhamento nos cargos em que eles vão ocupando, dos mais baixos aos mais altos, deem o seu contributo e sejam valorizados. Esqueçam o cartão do partido. Vejam o homem. Vejam o angolano. Vejam a angolana. Vejam o maior recurso do país, que é o recurso humano. Apoiar fundamentalmente a educação. E temos que começar já em janeiro.
Carlos, continuação de um bom fim de semana. Até a próxima edição. Um abração.
Um grande abraço, nosso ouvinte. E estaremos na próxima semana.
Um grande abraço.
Yeah. Bueno.